Agora são 7 horas e 42 minutos. Bom, ouvimos aí o governador Pezão agora, que na entrevista se desvinculou, tentou se desvincular de Sérgio Cabral, né, Neumann?
É uma entrevista importantíssima, porque ele deixa claro que ele não quer saber mais do Sérgio Cabral, como se Sérgio Cabral fosse o culpado de tudo o que aconteceu. Sérgio Cabral é o pai de tudo. Sérgio Cabral está se aproximando do Lula em matéria de número de processos e está batendo recordes de cinismo em matéria de volume de propinas. Agora, o Pezão é simplesmente um elemento, uma peça na máquina conduzida por Sérgio Cabral. E a sua cassação com essa novidade, né, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio decidiu que vão ser realizadas eleições diretas para a escolha dos representantes do Poder Executivo Estadual. Pelo ritmo da Justiça Eleitoral, isso pode acontecer no ano de 2020, por aí, né? A decisão só vai produzir efeito depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso. Isso aí não vale aquela história da segunda instância que o Supremo ainda está decidindo. Até então, um ilustre desconhecido, o Sérgio Pezão, foi patrocinado pelo Sérgio Cabral, que instalou uma quadrilha, que fez parte de uma ilustre quadrilha que limpou os cofres da República e criou algumas coisas novas, né? Como, por exemplo, tentativa de lavar dinheiro com joia, que é uma coisa de bandido vagabundo, né? Porque joia não é um patrimônio confiável para você manter o valor.
Inclusive, por isso que acabei perguntando para ele aquilo, porque a acusação é que empresas receberam benefícios tributários em troca de doações. E no caso do Cabral, uma das investigações é justamente essa. As joalherias, o mercado de joias, que recebeu também vantagens tributárias. Então, tem alguma relação aí, pelo menos, no modus operandi.
Isso é importante pelo fato de que Cabral não é com ele, né?
Não é com ele.
Ele era um prefeito ilustre, foi capa da Newsweek.
Não é
com
ele.
E o Cabral talvez até tenha se pendurado nele para ter o prestígio que teve. Cadê o
Muttley?
O Muttley.
Bom, vamos para a crise da segurança pública lá no Espírito Santo. 95 mortes, esses são os últimos números, desde sábado, agora lá com a Força Nacional de Segurança e agora com a Polícia Civil, que também paralisou as atividades, e o governador Paulo Artung falou em que é um sequestro da população mantida refém pelos policiais.
A interrupção dos serviços pelos civis foi decidida depois da morte do policial Marcelo Buquerque, 44 anos. Eu, inclusive, produzi uma foto do velório, um policial velando lá encostado no caixão, no meu blog do Neumann, na política do Estadão, que está circulando desde ontem nos computadores, né? O policial foi morto ao tentar impedir um assalto em Colatina, na Grande Vitória. A mulher do investigador, Patrícia Albuquerque, segurava o filho mais novo do casal, Caio, de 8 meses, durante o sepultamento do marido. E o mais velho, Kaique, de 8, era consolado por parentes. Espero que a mensagem que fique é que acabe logo tudo isso que está acontecendo. Hoje foi o meu marido, mas amanhã poderá ser o familiar de outra pessoa, ela disse. A chantagem criminosa dos policiais militares, agora associados aos civis, é absurda. Tem esses dramas pessoais com os quais eu me solidarizo, mas ela deve ser reprimida da forma que foi sugerida por Modesto Carvalhosa, e eu já citei aqui. O banana do Raul Jungmann, em vez de ficar criticando atitudes dos policiais lá do Espírito Santo e desses de Brasília que invadiram a Câmara dos Deputados, ele deveria mandar tropas do Exército ocupar os quartéis. Isso é permitido na Constituição, não é golpe militar. E prender os amotinados, é um motim, não é uma greve, e dissolver a encenação surrealista e mambembe à porta dos quartéis, que eu nem vou citar que é circo, porque é um desrespeito ao circo. Tá? A inércia do pamonha do ministro da Defesa, que não conhece sequer as atribuições das Forças Armadas na Constituição, e ele chefia as Forças Armadas, mostra que o governo não sabe o que fazer, fica mandando soldados da Força Nacional e patrulhar a rua, que não é o caso. Tem que prender os policiais amotinados. A justiça já declarou que não há possibilidade da polícia fazer greve. Agora, as consequências da bananice lá do Raul Jungmann ainda não são tão deletérias para a nação do que a licença de Alexandre Moraes, que entregou o Ministério da Justiça e agora da Segurança Pública, né? O Temer adora mudar o nome de ministério para poder não agir. E o senhor ministro entregou o ministério ao secretário executivo, né? E ninguém fala em vitória. Vitória não existe. O maior culpado de tudo é o presidente Temer, que fica cuidando do cabo de guerra, da briga entre a quadrilha do PMDB no Senado e os tucanos, que também não ligam para nada da realidade. Até agora ninguém ouviu o senhor Aécio Neves, o novo secretário de governo, né, o Embaçaí, lá da Bahia, falar sobre o caso de Vitória. Lá eles estão na paz de cemitério de Brasília, em vez de garantir a paz viva dos brasileiros que moram no Espírito Santo, os capixabas.
E com as mortes aumentando. Olha aqui, você falou do protesto aí dos policiais, então houve esse protesto ontem, 3 mil policiais. O mote é a reforma da Previdência, né? Que eles estão sendo incluídos em novos critérios para aposentadoria.
Eu concordo que a reforma da Previdência é uma paulada. É uma paulada terrível, né? Eu quero chamar a atenção para que o que está acontecendo no Espírito Santo é a dor do ajuste. É o resultado do ajuste que o Paulo Artunga aplicou. Paulo Artunga, ao contrário do que disse o Pezão na entrevista, nem todo o Estado está quebrado. O Espírito Santo não está quebrado. Mas para isso ele teve que reprimir um aumento de 28% que teria que dar aos policiais, e os policiais estão passando fome. Agora, ontem, por 5h30 da tarde, os manifestantes invadiram o prédio da Câmara dos Deputados e a segurança reagiu com bomba de lacrimogênio, mas não impediu. Chegou um dos seguranças a sacar uma arma. Eles conseguiram entrar no prédio da Câmara. Quer dizer o seguinte, é o efeito Vitória. Se deu certo no Espírito Santo, pode dar certo em qualquer lugar, até na capital federal. Enquanto Temer fica inerte e Moraes só pensa no terno da posse no Supremo e, antes disso, na sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, o país inteiro está ameaçado por esses maus exemplos. A invasão da Câmara também só foi possível por causa da perda total de autoridade moral do presidente da casa, o Bolinha Botafogo, sobre quem já falamos aqui. Que, aliás, ocupa o lugar em desacordo com a Constituição, que foi descumprida ao ser interpretada ao sabor dos interesses do Palácio do Planalto e que conta com os seus préstimos no plenário da Câmara dos Deputados.
Aí, mais aliado que isso é impossível, né? São 7h50, daqui a pouco tem o esporte.